4:07, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o reitor da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Luciano Baeço, está aqui com a gente. Reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana, eu que agradeço o convite.
Reitor, eu gostaria de fazer um balanço do trabalho este ano na universidade, né? Mas eu gostaria de começar pela notícia da semana, que é a decisão aí de se cortar cargos comissionados, funções gratificadas nas universidades estaduais, né? Tem um número aqui em Maringá, 104 cargos que serão cortados, né? Uma decisão que foi tomada numa lei aprovada na Alep, né? Isso.
Isso. Bem, Luciana, o histórico é que foi feita uma lei em 2009 para regulamentar os cargos das universidades estaduais. E, infelizmente, a lei, quando ela foi feita, vou dar um exemplo, o hospital universitário só foi previsto o superintendente, com nenhuma diretoria, nenhuma chefia. Então, já foi uma lei que não podia ser aplicada já em seguida, em 2010. Então, essa lei ela foi sendo postergada à aplicação, vinha sendo adotado, vínhamos adotando o sistema de cargos anteriores. Uhum. E a cada 2 anos, essa lei era feita uma nova lei, prorrogando a aplicação desta lei, porque ela não é possível de ser aplicada na prática. E agora, novamente, nós vimos, já, desde que eu assumi a reitoria, a gente tinha conversado, pedimos, tanto para a SET, que a gente discutisse a estrutura real de cargos na universidade, porque a gente fica numa certa também dificuldade, o Ministério Público cobrava a gente. Infelizmente, a coisa evoluiu e aí chegou, faltavam 20 dias, agora 31 de dezembro, quando vence aquela prorrogação feita em 2014, e tínhamos que ou prorrogar ou fazer uma nova lei. Infelizmente, não foi feito isso, e aí houve uma decisão, a gente lamenta que tenha sido de cima para baixo, porque nós, reitores, não fomos ouvidos, e aí veio, então, esse corte de cargos. Porque, às vezes, falando assim, o número de cargos que tem na universidade, as pessoas dizem que são muitos, mas é muito complicado, porque tem vários fatores. Por exemplo, como eu disse, a lei de 2009 sendo aplicada, só teríamos o superintendente no hospital universitário, ou seja, não funcionaria. Como é que você pode ter um hospital sem diretor clínico, diretor de enfermagem, chefias, é um sistema que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E na universidade, de modo geral, temos 7 campos, temos seus diretores. Então, infelizmente, foi feito esse corte de cima para baixo. Evidentemente, é lei aprovada na Assembleia. Nós temos que cumprir, nós vamos cumprir. Estamos estudando e vendo como é que nós vamos fazer, readequar. Provavelmente, teremos que desativar certos setores, né, da universidade. E vamos procurar nos adequar. Então, nós esperávamos que fosse por outro mecanismo discutir realmente o que é necessário. E não simplesmente cortar, o percentual foi cortado. Baseado, honestamente, eu não sei qual foi o critério.
Então, no texto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, está escrito lá que esses cargos que serão cortados não vão afetar o atendimento nos hospitais universitários. Cita isso.
Não é bem verdade, porque é assim, nós temos, na lei que passa a valer a partir do 1º de janeiro, a anterior, 2009, só teria o superintendente. Então, como ficou uma diferença ainda um pouco mais de 100 cargos na parte do ensino, nós vamos manter os cargos do hospital, mas não está na lei que começa a valer a partir do 1º de janeiro nenhum cargo para o hospital. E qual é o problema? Aí no ensino, bom, então no ensino tem cargo a mais? Não tem. O que acontece? Quando foi feita a lei em 2009, nós tínhamos 27 programas de pós-graduação e 47 de graduação. Hoje nós temos 62 de graduação e 50 de pós-graduação. E esses cursos, eles têm que ter coordenador de curso, que tem que se dedicar a pelo menos 20 horas semanais. Então, a universidade cresceu. A universidade hoje é muito diferente do que era em 2009. Então, na verdade, vai criar, sim, dificuldades para nós, mas nós vamos administrar, juntar setor, eliminar chefias e procurar viabilizar. Há uma promessa, isso foi apresentado pela SET, que é pelo Secretário de Ciência e Tecnologia, de que a partir de janeiro nós vamos abrir uma discussão na SET com o secretário e os reitores para discutir qual seria realmente a estrutura necessária de cargos para as universidades. E que isso seja concluído ao longo do primeiro semestre e que uma nova lei aí sim realista para as universidades seja aprovada ainda em 2017. Por quê? Porque essa mesma lei, o texto que foi aprovado essa semana, ela ainda prevê mais cortes em dezembro de 2017 para 2018. Uhum. Então, nós reduziríamos mais 147 cargos da UEM em 2018. Aí sim, nós não teríamos como socorrer o hospital, por exemplo, que teria só superintendente. Então, a gente espera que ao longo de 2017 haja essa discussão. Toda vez que você... Nós vamos ter que promover uma reforma administrativa na universidade também. Uhum. Que tem hoje, a universidade é antiga, tem várias atividades que... É muito dinâmico, né? A universidade está na frente do conhecimento. Então, tem setores que realmente nós vamos ter que desativar, não é? Dentro da universidade, priorizar outros setores. E aí, nessa reforma administrativa, teria uma estrutura necessária para os cargos. O próprio hospital, não é? Nós estamos com a previsão de terminar mais 100 leitos a partir do segundo semestre do ano que vem. Uhum. E vai ser construído um centro de reabilitação. Então, são atividades que demandarão sempre uma chefia, alguém para controlar. Você não tem como, nem numa empresa, né? Uhum. Você tem que ter as chefias para poder controlar o serviço. Então, a própria estrutura do hospital, ela está sendo estudada. E o número de cargos necessários, a gente precisa encontrar, então, uma saída ao longo de 2017.
E esse chefe seria o quê? Seria um servidor de carreira com função gratificada?
Muito, muito boa a sua pergunta, porque a UEM, diria, 3 meses atrás, teve só um momento, há cerca de 10 anos, que teve um assessor externo à universidade. As outras universidades têm assessores externos. A UEM não tinha, e não tinha também na minha gestão, mas há 3 meses atrás, nós não tínhamos como analisar os pedidos de processo de licitação. Então, hoje nós temos, por quê? Nós não temos nenhum advogado hoje atuando na universidade, infelizmente no ensino não tínhamos, não é? E nós temos que, toda a licitação tem que passar por avaliação e análise. Então, neste momento, nós temos 2 cargos dentro da universidade, 2 assessores que não são do quadro da universidade, que são assessorias de valores razoavelmente baixos, não é? Para poder dar apoio a essas situações. Porque nós não podemos ter assessorias em cargos em que está previsto dentro da carreira. Mas nós não tínhamos advogado. Então, para você ver que os cargos, eles têm explicação também para a falta de servidor. Hoje a universidade tem 250 servidores aprovados em concurso há mais de 3 anos para serem nomeados. E não são nomeados pelo Estado. Então a falta de servidor em muitos setores acabam provocando estresse e demanda que a gente tem que suprir com apoio, às vezes, de um docente que vai acabar indo ajudar aquele setor. Uhum. Então a questão dos cargos ela está envolvida em muitas situações. E é por isso que, né, se você me dá essa oportunidade, esse gancho, eu venho defendendo enfaticamente que não é possível mais gerir a universidade da forma como vem acontecendo. Não é porque eu falo assim, o governo, eu posso dizer, o secretário de Ciência e Tecnologia não tem condições de chegar dentro da UEM e dizer o que nós temos que fazer. Não é possível que a universidade seja gerida da forma como vem sendo gerida, com uma interferência tão grande do Estado nas atividades da universidade. Uhum. É por isso que eu defendo o projeto de autonomia. Uhum. Muitas pessoas dão um exemplo, mas em São Paulo teve autonomia e a USP teve dificuldades agora recentemente. Uhum. A USP não é um bom exemplo, foi um problema de uma gestão, ela já está se adequando e ela já anunciou agora esse mês que vai voltar a contratar professor a partir do ano que vem.
Autonomia não significa gastar livremente.
De jeito nenhum. Autonomia é você ter um percentual do orçamento do Estado e aí todo o processo de gestão, a universidade tem independência para o bem e para a responsabilidade também. Então ela tem que planejar todo ano, inclusive, evidentemente que são entre os reitores, mas desde a questão salarial, todo o processo de... Você não dependeria... O governador só viria na universidade para receber possíveis homenagens. Quer dizer, ele tem a universidade teria um orçamento definido. Claro que tem as suas metas. A universidade é 100% pública. E ela teria que trabalhar para a eficiência. E o exemplo no Brasil, nos estados, em que as universidades têm autonomia, elas estão evoluindo melhor. Elas têm gestão mais tranquila. Conseguem melhorar até a qualidade, porque tem mais... O orçamento é aprovado no Conselho Universitário todo ano para o ano seguinte. Então, aí você vai ter que escolher entre contratar professor mais ou melhorar a infraestrutura de laboratório, vai ter criação de curso, passa a ter menos influência política, porque muitas vezes a universidade cria cursos por questão de influência política, não é? Uhum. Já aconteceu isso no passado. Então, ela trabalharia dentro de um cenário de melhor planejamento próprio. Falei, mas se tiver um problema orçamentário? Bem, se ela tem autonomia, ela tem que se preparar para isso, inclusive para os momentos de dificuldades econômicas. Tem que saber que a economia tem momentos de pico, ciclos, de melhora e ciclos. Então, eu diria que o melhor exemplo é pegar a Unicamp como referência. Porque a Unicamp, recentemente, o reitor falou isso. A Unicamp se preparou para o momento da crise. Então, ela vai... Está difícil para todo mundo? Está. Mas ela se preparou e agora, na hora que a economia voltar a crescer, ela passa a resolver os problemas de restrição que teve nesse período de dificuldade econômica. Então, honestamente, eu acredito que... Você tem uma ideia hoje... A UEM depende para comprar alimento para o RU, por exemplo, depende de ter, mesmo tendo o recurso que os alunos pagam a refeição, certo? O recurso entra na conta da universidade. Uhum. Para poder comprar o alimento no mês seguinte, com aquele próprio recurso que o aluno pagou, está na fonte 250 da universidade. Aí depende de que a Secretaria da Fazenda dê cota orçamentária para que nós possamos pagar o alimento. E, recentemente, por muito pouco, nós não tivemos que suspender o funcionamento do restaurante. Então, percebe? Então, é uma forma de gestão que está nos dificultando muito.
Qual é o grau de autonomia hoje da UEM?
É autonomia didático-pedagógica. Isso o Estado não interfere naquilo que o professor faz em sala de aula, nos projetos, o nível de ensino. Nosso, isso ele não interfere. Porque nem consegue, né? Se tentar, não vai conseguir.
Financeira, autonomia
agora,
financeira
a parte
zero.
Financeira então. E de gestão, infelizmente, a gente não tem absolutamente liberdade nenhuma. Ao contrário, temos a MAS, porque por ser uma entidade pública, nós já temos que seguir as leis de uma entidade pública, que são questões de lei de licitação, responsabilidade de uso, o melhor uso do recurso público, tudo isso. O gestor que sou eu, o reitor e o vice-reitor, temos. Nós temos que seguir as leis. Mas o problema é que a gente tem que seguir as leis e ainda dependente de um mecanismo de orçamentário que, lamentavelmente, a Assembleia Legislativa aprova, por exemplo, o orçamento agora de 2017. Está aprovado, foi aprovado essa semana, a LOA, não é? Aí tem lá os recursos previstos. Primeiro, o recurso de custeio, que em 2015 era 24 milhões e meio para a UEM inteira, vai cair para 14 milhões para 2017, com a inflação que teve no período. Não é possível sequer pagar água, energia, telefone e aquelas pagamentos que são previstos por lei. Por exemplo, bolsa para índio, o Diário Oficial do Estado. Então, esse recurso sequer paga. Tanto que nesse momento, vamos ser bem honestos, nós temos contas atrasadas de água e energia.
Mas a água e energia há um encontro de contas, né? Com o
não há mais. Isso não aconteceu. Isso aconteceu até dezembro de 2014. Em 2015 já não aconteceu e em 2016. A informação que não acontecerá. Então, nós estamos com passivo
de
dessas contas. A água já está na casa dos 3 milhões. Né? Porque a UEM tem uma conta de água mensal da ordem de 250 mil reais. Energia não tem um número para te dar, mas tem algumas parcelas atrasadas. E é da ordem de 600 mil reais por mês. A UEM é muito grande. A UEM tem muitos equipamentos, tem camp. Né? Nós estamos em 7 cidades. Então, infelizmente, eu te dei o exemplo do custeio. Então, o orçamento, aí quando chega em 2017, você tem um orçamento aprovado. Isso não garante a execução, porque a Fazenda vai dando cotas orçamentárias mensalmente, agora trimestralmente. E ela já dá cotas orçamentárias aquém da necessidade. Então, chega no segundo mês daquele trimestre, o orçamento dado, nós estávamos ontem, até há 2 dias atrás, nós estávamos num cenário de faltar medicamento no hospital universitário em janeiro.
E agora?
Agora resolveu ontem.
Resolveu ontem?
Ontem.
Nossa.
Resolveu ontem. Porque nós tínhamos toda a solicitação, isso nós fazemos com antecedência, mas nós dependemos de do setor e da Fazenda nos dar, com um orçamento que já era orçamento aprovado. Então, o fato da Assembleia estar aprovando o orçamento para o ano seguinte não garante que nós vamos executar. Bem, todo mundo vai dizer, bem, o orçamento é uma peça de projeção, então você não pode garantir, mas tem algumas coisas que são essenciais.
Então, quase faltou medicamento no HU, quase faltou comida no RU, exatamente. E tem uma conta de 3 milhões para pagar de água. Tem. Como é que você vai pagar essa conta com esse recurso de 14 milhões?
Nós dependemos, o que nós entendemos é o seguinte, o recurso, água, energia, diário oficial, aquelas despesas que são aprovadas por lei, que não é a universidade que tomou a decisão de fazer, elas têm que ser pagas pela fonte 100, que é a fonte do Tesouro do Estado.
O senhor vai deixar aqui.
Isso aí, o Estado tem que, em algum momento, resolver. E eu digo o seguinte, por que que a universidade não tem como pagar essas contas? A universidade gera recurso. Eu vou dizer para você, a universidade só não parou porque ela gera recurso. Então, o custeio que o Estado nos repassou, que esse ano era previsto 16 milhões e até agora está liberado, executado a ordem de 13, a UEM executou quase 70. E esses são os recursos que ela gera. Projeto dos professores com agências federais, os repasses do hospital universitário que vem do Fundo de Saúde, que chega a quase 20 milhões, projetos que a universidade desenvolve de prestação de serviço para a comunidade, que sempre tem uma entrada de recurso. Tem toda uma geração, esses recursos, só que esses recursos, por isso que eu digo sempre, disse para os deputados, fui na Assembleia, há 10 dias atrás, pedindo para os deputados a questão do superávit. Vai chegar agora dia 31, a universidade tem saldo em conta corrente, mas esses saldos são dos projetos. Imagina um professor que faz um projeto com uma empresa para desenvolver um estudo. Ali está previsto a compra de material de laboratório, pagamento de bolsista, reparo de equipamento, muitas vezes substituição de equipamento, passagem para ir a congresso, porque o resultado está previsto no projeto que tem que apresentar o resultado. E como é que eu vou desviar esse recurso para pagar água e energia? Eu não posso, é um desvio de finalidade. Então, o que acontece? Chega no final do ano, porque tem um ano fiscal. Ah, terminou, nós terminamos lá a UEM com saldo lá, X recurso. Lá, imagina, 10 milhões tendo a conta da universidade 1º de janeiro de 2017. Aí, o que o Estado entende? Por lei? Que tem que repassar esse recurso para o Tesouro. Veja, é impossível fazer isso. E veja bem, eu tenho toda a compra na universidade, no mínimo demora 4 meses. No mínimo, conto com muita sorte. Porque todo o procedimento de pedido de compra, orçamento, parecer jurídico, licitação, que tem que ser 30 dias de divulgação, prazos recursais. Então não se faz uma compra com menos de 4 meses. E como é que eu posso começar 1º de janeiro? Com todo o saldo da universidade transferido para o Estado, como é que eu posso? Eu não posso abrir uma licitação se eu não tiver dinheiro em caixa.
Tá, e essa transferência para o Tesouro do Estado tem acontecido há quanto tempo?
Não foi aconteceu. Uma coisa desse ano? Foi a primeira vez o ano passado que foi feito o decreto do governador. Quando chegou em março, a Fazendas praticamente nos obrigou a fazer. Nós, como reitores, fizemos uma reunião, decidimos não fazer. Houve uma interferência do governador, aí o dinheiro não foi repassado, ficou na conta da universidade, mas a Fazenda não nos deu cota orçamentária ao longo do ano para executar. Então, se eu quiser, por exemplo, tivesse lá um projeto que um departamento fez um curso de especialização em que ele previu aqui naquele curso que ele quer uma parte do recurso, que ele quer reformar um ar-condicionado ou a janela que está entrando água. Não tenho cota orçamentária para executar.
Essa retenção de recursos é uma disputa, então, que tá
ao longo desse lidar, ano. Lamentavelmente.
E vai se repetir agora.
Eu estive na Assembleia pedindo o artigo 13, eu não sei agora se é 13 ou 14 da LOA. Fomos lá, todos os reitores, falamos com os deputados, o relator do orçamento, pedimos para que ele, porque o Estado tem outros órgãos. Nos outros órgãos eu não vou me emitir opinião se essa devolução de recurso é difícil ou não de se fazer. Pedimos para que os deputados excluíssem da lei, que foi aprovada essa semana, as universidades, porque não é possível fazer essa devolução. Infelizmente, isso não foi atendido. Então, foi aprovado. De novo, nós teremos essa dificuldade em 2017.
Tá certo. Reitor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os projetos de segurança para a universidade, que segurança também foi um tema bastante discutido esse ano na UEM.
Sim. Olha, de um modo geral, a gente sabe, a gente tem tido um bom diálogo com a polícia, inclusive com a própria prefeitura municipal, a situação de segurança em Maringá tem piorado, vamos ser bastante realistas. O que a gente, dentro da universidade, a gente já fez algumas ações, não é? Tem tido acontecimentos e determinados arrombamentos. Dois deles que aconteceram seguidos, inclusive houve a apreensão dos indivíduos, né, foi recuperado o material, mas ainda nós temos dificuldade no dia a dia, até durante o dia com os próprios alunos. Tem uma outra, a gente vem discutindo isso com a Polícia Militar, nós pedindo apoio, né, de logística, porque a UEM está dentro da cidade, e não é um problema só do campus. Nós temos reclamações dos nossos alunos que eles têm dificuldades quando eles saem da aula à noite, por exemplo, da UEM até o terminal central. É uma rota de dificuldades para eles, tem acontecido problemas para até o ponto de ônibus, né? Então a gente tem tido essa conversa. Agora, o que nós podemos fazer internamente? Claro que nós temos um número, nós temos uma vigilância patrimonial interna, que tem a tarefa de preservar a segurança dentro da universidade. Se você passar em frente ao UEM pela Colombo hoje, até a semana que vem, já vai estar terminado o cercamento. Ali era, infelizmente, a gente gostaria de manter aberto, que era na frente da reitoria. Aquele ali já está sendo cercado, está fechando. Nós fizemos uma licitação recente para instalação de câmeras, então nós vamos... a parte de câmera está sendo viabilizada nos próximos meses. Temos pedido sim apoio à polícia, né, não só em trabalho aparente de policial, mas também de inteligência, para tentar minimizar os problemas. Então a gente espera que em 2017 a gente tenha uma solução melhor para o que está acontecendo.
Colocação de câmeras. Esse projeto?
Sim, já o recurso já está garantido, foi feita a licitação, está empenhado, então agora a gente vai ver, ainda a licitação não terminou os procedimentos, a empresa se qualificou, fez a proposta, e agora está sendo feita a análise técnica dos equipamentos, a informação que eu tenho, nós pedimos, como é uma licitação muito grande, foi pedido apoio de diversos setores, de professores da área de informática, de engenharia, que fizesse uma análise do projeto e do tipo de equipamento que será montado na universidade. O que eu tenho como garantia é que me disseram que o projeto é muito bom. As câmeras serão câmeras com funcionamento noturno, que registra carros em qualquer horário, movimento, e não é só pegar a imagem, é processamento de imagem com sistemas de banco de dados em lugares diferentes e com análise desses dados. Então a gente acredita que terminada essa instalação a gente vai ter um sistema muito bom dentro da instituição. Mas nós temos que aguardar ainda o resultado da licitação, que está sendo avaliado. Se a questão técnica não atender aquilo que precisa ser o projeto, nós teremos que reabrir mais 30 dias. Isso, infelizmente, o setor público, eu não posso fazer uma aquisição direta de uma determinada empresa A ou B, mesmo que muitas vezes por questões de avaliação você considere que seria o melhor caminho. Mas nós temos que aguardar esse procedimento legal.
Tá. Reitor, nosso tempo está acabando, mas eu ainda estou com uma dúvida. Por que não dá mais para fazer encontro de contas entre Sanepar e a Copel?
É uma decisão do Estado.
Então tem que pagar mesmo.
O ano passado não fez e nós, aparentemente, este ano também não será feito.
Tá certo. Reitor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade sempre. Nós temos o dever de esclarecer a população, falar a verdade, né? Não tem motivo para questões políticas de partido A ou B, nós não fazemos política partidária, nós falamos de uma política universitária, queremos uma universidade cada vez melhor. A UEM é uma boa universidade, uma excelente universidade, vem melhorando seus rankings cada vez, com toda a dificuldade, né? Isso graças aos nossos docentes, aos técnicos, alunos, né, que temos alunos, às vezes as pessoas não sabem, o curso de medicina da UEM é mais concorrido do Brasil, não é? E os outros cursos também. E desejar, né, você e toda a sua equipe e os ouvintes um Feliz Natal e que sempre a esperança de que o ano que vem seja melhor do que esse ano que passou.
É verdade. Para o senhor também, Feliz Natal, final de ano. Conversamos com o reitor da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Luciano Baesso. Fizemos aqui um balanço do ano e falamos sobre a questão da autonomia universitária.